Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de julho de 2022. Faltam 62 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: habitação.
Conselho do FGTS aprova novas regras para financiamento de habitações populares.
Mudanças incluem redução de juros, renegociação do prazo do financiamento e até suspensão das parcelas. Jéssica Gonçalves.
Medidas propõem uma pausa de 100% dos encargos para quem perdeu o emprego e carência de 6 meses para o pagamento da primeira prestação.
E nós também vamos falar de habitação popular hoje com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.
Vamos saber quais os investimentos do governo federal nessa área e quais as faixas de renda que podem usufruir de juros subsidiados.
E ainda, para dar mais transparência aos preços dos combustíveis, o governo determina que postos mostrem valores de antes e depois da redução do ICMS. Gabriela Noronha.
A intenção é dar transparência e permitir que o consumidor identifique facilmente os postos que estão praticando os menores preços.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Ampliar o acesso de famílias de baixa renda à casa própria.
E apoiar estados e municípios que enfrentam situações de desastres naturais.
São algumas áreas de atuação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sobre isso, nós conversamos agora ao vivo com o ministro da pasta, Daniel Ferreira. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Obrigado pela oportunidade novamente.
Ministro, vamos começar falando sobre habitação, que é uma das frentes de atuação do Ministério. Quais as medidas tomadas para ampliar o acesso das famílias à casa própria?
Bom, na medida que a gente tem escassez de recursos no Orçamento Geral da União, né? E eu falo escassez porque a gente tinha 180 mil unidades habitacionais paralisadas e contratos que têm laço no Orçamento Geral da União, a gente focalizou esse orçamento para terminar essas obras. Então, a gente conseguiu retomar as obras de 130 mil unidades dessa, ainda falta 50 mil. Então, todo orçamento que o Ministério do Desenvolvimento Regional tem alocado na lei orçamentária está direcionado para isso. Então, dada essa situação, o que a gente fez? A gente pegou os financiamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e tentou focalizar o subsídio. A gente tentou aumentar o subsídio e melhorar a condição de acesso a crédito das famílias que mais precisam, que são aquelas do Grupo 1, que têm renda mensal de até R$ 2.400.
Agora, ministro, de quanto que é esse investimento aí para a entrega de moradias populares?
Desde 2019 até a presente data, Nazi, a gente investiu 164 bilhões de reais para entregar 1 milhão e 300 mil moradias, então um benefício de quase 5 milhões de brasileiros.
E, ministro, com a ampliação dos limites de renda do Programa de Habitação Popular, qual é a expectativa do governo no alcance dessas famílias?
Esse acréscimo de renda, né, a gente tem três grupos de renda mensal para financiamento. O grupo 1, que são famílias que têm renda de até R$ 2.400. O grupo 2, que era de até R$ 4.000 e passou hoje para R$ 4.400. E o grupo 3, que era de R$ 4.400 até R$ 8.000. Tem subsídio às famílias de 0 a R$ 4.400 a partir de hoje. Então, são essas as famílias. Acima disso, não tem subsídio. Esse acréscimo de renda, ele foi acompanhado de uma redução nas taxas de juros para esses grupos, para as famílias que têm renda no grupo 2. Porque o grupo 1 já tinha tido uma redução, a gente reduziu agora no grupo 2. E a expectativa é que mais de 110 mil famílias usufruam desse benefício da redução da taxa de juros. Isso dá mais capacidade de pagamento e faz com que pessoas que não estavam conseguindo acessar o crédito passem a acessar.
Ministro, quais são os valores ou aí os percentuais desses subsídios?
Bom, o subsídio, ele é de até R$ 47.500. Então, a gente adotou várias medidas sucessivas de acréscimo de subsídio. Então, desde 2019, o subsídio, ele já aumentou em até 200% em relação ao valor inicial do programa de habitação. Então, por exemplo, eu fiz um cálculo aqui para dar um exemplo. Uma família que tem renda de R$ 1.800 e mora em Macapá, ela pode comprar um imóvel de até R$ 209 mil. Só que ela não vai financiar 209, ela vai financiar 209 mil menos 47.500, que é o subsídio que ela vai receber. Então, isso, em alguns casos, chega a zerar a necessidade de poupança daquela família para acessar o crédito, que a gente sabe que hoje o valor mínimo regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, com tabela Price, que é o que está sendo adotado, é de 20% de entrada.
Agora, ministro, como é que estão os juros do programa? E existe diferença de faixa de renda e para regiões onde o imóvel está localizado?
Sim. os juros eles estão em o menor valor dos juros é 4,25% ao ano. É, nas regiões norte e nordeste. Nas demais regiões, a menor taxa de juros é de 4,5%. Então, isso hoje não foi alterado. O que foi alterado foi as taxas de juros das famílias que têm mais de R$ 2.400 de renda, que caíram em até 1,16% ao ano.
Certo. Ministro, o senhor pode dizer para a gente quais são os requisitos e como uma pessoa interessada em comprar um imóvel por meio do programa pode saber se tem empreendimento em construção na cidade dela?
Bom, para acessar o programa tem... São dois tipos de família, né? Tem aquela família que pode comprometer uma parte maior da sua renda e pode pagar no financiamento habitacional, e tem aquela família que pode comprometer um valor muito pequeno. Então, aquela família que não pode comprometer um valor pequeno ou quase nada, ela vai ter que procurar os municípios, fazer o cadastro na prefeitura, para ela receber uma dessas unidades habitacionais, dessas que estão ainda em andamento, que eu citei no começo da entrevista. E basta ela procurar o município e fazer esse cadastro e ela vai pagar em 10 anos uma parcela de R$ 80 a R$ 270. Isso é muito relevante, porque você pensa num brasileiro que tem renda, um brasileiro que tem a carteira assinada, uma família que é uma empregada doméstica que tem R$ 1.400 de renda. Ela tem R$ 1.400 de renda, mas certamente ela paga R$ 400, R$ 500, eu converso com as pessoas andando pelo Brasil, tem gente pagando R$ 700 de aluguel. Então, quando ela recebe aquela unidade habitacional e passa a pagar 80, na prática, a gente está dobrando a renda. Dobrando não, mas a gente está dando R$ 700 a mais de renda para ela. Uhum. Que ela vai poder gastar de uma outra forma no orçamento familiar dela. Então, esse é um grupo. O outro grupo é aquela família que pode acessar o crédito, que tem uma capacidade de pagamento. Então, ela vai escolher o imóvel dela dentro do valor máximo do programa, que hoje é de R$ 264.000, a depender da localidade do país, e vai procurar a Caixa Econômica Federal para fazer o financiamento com subsídio e recursos do FGTS.
E, ministro, o Ministério estuda novas opções para combater o déficit habitacional no país?
Sim, o programa ele tem uma legislação que permite o enfrentamento de várias necessidades habitacionais, né? Não só a necessidade de estoque, que é aquela que você enfrenta com esses financiamentos ou com a produção habitacional em larga escala. Então, por exemplo, para combater o ônus excessivo com aluguel, que é uma parcela significativa do déficit, a gente tem dois projetos piloto de locação social em estruturação com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do Ministério da Economia, um para a cidade de Recife e um para a cidade de Campo Grande, que são iniciativas pioneiras. Aí o governo federal não tinha até então realizado esse tipo de operação.
Certo, ministro. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora das chuvas. A região Nordeste tem sofrido aí com chuvas intensas desde o fim do ano passado. E uma das formas de a Defesa Civil Nacional apoiar esses estados é por meio do reconhecimento de situação de emergência. O que é que isso significa e quantos municípios já tiveram aí esse reconhecimento?
Bom, no caso de Alagoas, né, que é o caso mais emblemático que está acontecendo agora, a gente tem mais de 30 municípios atingidos pelas chuvas, né? Acho que é importante dizer que a gente vivenciou a maior seca dos últimos 91 anos e agora a gente tem chuvas com alto período de retorno. O que é alto período de retorno? São chuvas que historicamente não acontecem. Elas demoram muito para acontecer novamente. Isso significa alto período de retorno. Então, mais de 30 municípios atingidos em Alagoas, 17 com reconhecimento federal, e os outros pleiteando reconhecimento federal para que a gente possa liberar recursos.
O que que significa esse reconhecimento federal, ministro?
O reconhecimento federal da situação de emergência ou de calamidade vamos dizer assim, é o selo que a União dá para dizer que o município pode acessar o nosso orçamento para fazer enfrentamento daquela situação e tentar minimizar aí o sofrimento da população. Somente com o reconhecimento que isso é possível.
E o que o município atingido precisa fazer para contar com essa ajuda financeira?
Ele, depois do reconhecimento, são três fases, né? Primeiro, ele edita o decreto, né, de emergência ou de calamidade. Em seguida, ele entra no sistema com esse decreto e pede o reconhecimento federal. A gente, em até 24 horas, a gente publica. O processo de reconhecimento é muito simples. Então, do momento que ele pede até o momento que é publicado no Diário Oficial, demora em média 24 horas. E aí ele vai entrar nesse mesmo sistema e vai fazer a solicitação de recursos com o apoio da nossa equipe. A gente tem tanto equipes, quando acontece o desastre, a gente desloca equipes fisicamente para lá e a equipe ajuda eles, os municípios, no preenchimento desses formulários do sistema. E também tem salas virtuais para ajudá-los nisso.
Ministro, quais são as principais dificuldades aí que os municípios encontram para solicitar esses recursos federais? A Defesa Civil oferece apoio para isso?
Sim, eu estava até conversando com o pessoal, uma vez me perguntaram se eu tivesse uma injeção para resolver um problema atinente ao Ministério do Desenvolvimento Regional, qual seria esse problema? Seria esse problema, a capacidade institucional do município. O Brasil é um país que tem 5.500 municípios e nem todos têm capacidade técnica. Só os médios, maiores, Campinas não é a realidade do Brasil, São José dos Campos não é a realidade do Brasil. Então, a realidade do Brasil é São Félix do Xingu, é Brejinho, no interior do Rio Grande do Norte. Essa é a realidade do nosso país, então, muitas vezes as prefeituras não têm capacidade de fazer uma licitação, de fazer sequer uma solicitação dessa. E no momento que acontece o desastre, todo mundo fica numa situação mais difícil ainda para parar, para sentar de forma racional e colocar. Então, a gente disponibiliza apoio, sim. Então, tem uma sala virtual que funciona todos os dias da semana, das 8 às 18, e tem o grupo de apoio a desastres, que é uma equipe multidisciplinar que a gente desloca para as localidades onde acontecem os desastres mais graves, como é o caso de Alagoas agora, e eles auxiliam e capacitam os municípios para fazer esse preenchimento.
O senhor falou sobre Alagoas, a Defesa Civil também passou recursos para a Bahia e região Nordeste como um todo, né? Que começou a ser afetada em novembro do ano passado. Tem valores, ministro?
Sim, para o país todo, né? Porque teve estiagem no Rio Grande do Sul, teve cheias no Norte. Então, para o país todo, a gente já repassou 340 milhões de reais. Para a região Nordeste, 152 milhões de reais. Então, isso é oriundo de duas medidas provisórias editadas pelo governo que totalizam 1 bilhão de reais. Então, quer dizer, hoje eu ainda tenho 1 bilhão menos 343. Tem uma diferença para repassar. É um recurso que é maior do que o que a gente tem historicamente todo ano, em função da gravidade desses desastres. E, pela nossa experiência, ele é suficiente para atender a todas as demandas dos municípios atingidos.
Certo. Ministro, como é que se chega ao valor que o município tem que receber de recursos?
Então, tem dois tipos de solicitação de recursos, né? Aqueles recursos que são para resposta ao desastre. O que é resposta? Resposta é socorro e assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. Então, socorro e assistência humanitária são kits de higiene, colchões, cestas básicas, água, combustível, alimentação para a equipe de resgate, combustível para a equipe de resgate, às vezes aluguel de embarcações. Então, esses são quantificados com base na população atingida. Basicamente, o município informa quantos desabrigados, quantos desalojados, a gente faz a quantificação, uma análise muito simples, repassa o recurso, ele vai direto para a conta do município e ele, com cartão, faz as compras necessárias. No caso de restabelecimento, é o restabelecimento de serviços essenciais. Então, a interrupção do fornecimento de energia, de luz, né, de água, a interrupção de vias públicas, então, serviço de limpeza urbana. Então, a gente faz isso com base no formulário que ele preenche, principalmente em relatórios fotográficos, né? Porque a gente não tem como olhar in loco todas aquelas situações. E aí tem os recursos para reconstrução. O recurso para reconstrução é um pouco mais burocrático, mas ele também não é um recurso que precisa sair naquele primeiro momento. Então, assim, reconstrução é toda a infraestrutura pública que foi destruída por aquele desastre e casas também. Então, famílias que se enquadram na renda do programa habitacional, que são famílias de baixa renda, e perderam a sua casa pelo desastre, a gente reconstrói a casa dela e a gente paga a reconstrução de pequenas pontes, de pequenas barragens, desde que sejam públicas, e limpeza urbana, desobstrução de vias, por exemplo. E isso é feito com base em formulário, relatório fotográfico e orçamento. Então, a gente tenta fazer análises paramétricas no Ministério para também fazer essas liberações, porque são pequenas obras, rápido. E, no caso de casas, muitas vezes a gente tem que ir em loco ver, porque às vezes são unidades pulverizadas e os nossos técnicos têm que confirmar se elas realmente foram destruídas pelo desastre.
E há um acompanhamento de como esse dinheiro está sendo usado depois, quando o recurso é liberado?
Sim, a liberação dele é menos burocrática do que uma transferência normal de recurso, mas tem prestação de contas obrigatórias. Então, o município tem que prestar contas para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para poder continuar acessando os recursos.
Certo, ministro. Antecipação ou prorrogação de recursos assistenciais para os atingidos, aí, como benefício de prestação continuada e o seguro-desemprego, isso também passa pelo MDR? Como é que é feita essa ponte, essa negociação?
Isso é uma ação do Ministério da Cidadania, né, que ele sempre é acionado nesses momentos. E o ministro Ronaldo Bento, ele esteve em Alagoas com a gente, ele já anunciou que seria possível a antecipação do BPC. Né? Então, você antecipa e depois paga parcelado ao longo dos anos. E, além deles, o Ministério da Saúde também é sempre acionado nesses momentos, né, para prestar assistência e também verificar a situação das unidades básicas que geralmente são também atingidas pelas chuvas.
E, ministro, a gente ainda tem previsão de chuva ao longo desse mês de julho. Qual a orientação para os moradores que estejam em locais vulneráveis e até para os gestores, né, dos estados?
Acho que esse é o recado mais importante. Quando a gente fala em defesa civil, né, a gente pensa sempre primeiro na catástrofe, no desastre. E a diferença entre um desastre e uma tragédia é a população adotar a medida de autoproteção. Isso é o mais importante, porque é a diferença entre a gente ter alagamentos e a gente ter mortes. Então, tem que ficar alerta aos boletins e aos avisos que as autoridades locais, principalmente as defesas civis estaduais e municipais, dão. E tem, por meio de SMS, tem uma ferramenta muito simples de utilizar. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão do país pode mandar um SMS para 4199, colocar o seu CEP e ele vai receber de forma regionalizada, de forma local, as medidas de autoproteção que ele tem que avaliar. Olha, a tua casa está sob risco, saia daí, evacue, não saia, fique em casa. Então, ele vai receber o aviso pertinente àquela região que ele está para evitar maiores transtornos.
Há outras ferramentas, ministro, de alerta, pela internet, por exemplo?
Há outras, o Google Alertas emite, TV por assinatura, a gente faz emissão de alertas por TV por assinatura e pelo Telegram também.
E falando em alerta, o Ministério do Desenvolvimento Regional fechou recentemente uma parceria com o WhatsApp, não é isso, ministro? Para informar a população sobre os riscos de desastres por meio desse aplicativo. Quando é que esse serviço vai começar a funcionar e quanto é que isso vai contribuir para o trabalho da Defesa Civil?
Bom, esse acordo, ele vai. A previsão é que o sistema passe a funcionar daqui a 60 dias, já não é mais 60, né? Do dia da celebração do acordo, então faz umas duas semanas. E isso coloca a Defesa Civil Nacional em outro patamar a nível mundial. Nenhuma Defesa Civil mundial tem um acordo desse nível. E o número é muito legal. Assim, dos 165 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados, representam 96% dos usuários das redes sociais. Então, a gente vai ter um alcance quase da integralidade da população com essa medida.
Certo, nós conversamos ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Ministro, obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Nazi, Gabriela, estou sempre à disposição, sempre que precisarem.
Obrigada, ministro. E o Conselho Curador do FGTS aprovou uma série de medidas voltadas para o setor de habitação, em especial o popular.
Uma delas beneficia o trabalhador que fez o financiamento da casa própria e perdeu o emprego.
O Conselho do FGTS aprovou a suspensão temporária de pagamentos relativos a financiamentos no setor de habitação popular para contratos assinados até 31 de dezembro deste ano. Uma das medidas propõe uma pausa de 100% dos encargos para quem perdeu o emprego e carência de 6 meses para o pagamento da primeira prestação. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em maio de 2022, 77,4% das famílias brasileiras estavam endividadas. Dessas, quase 29% tinham contas em atraso. José da Silva Aguiar, integrante da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, ABCIP, afirmou que a medida vai beneficiar essas famílias.
Isso vem ao encontro dessa proposta aí da própria, né, do mercado aí, buscando não deixar desamparado o trabalhador no caso de uma perda de renda. E o caso da pausa da carência ajuda aí a mais trabalhadores contratar operações aí, uma vez que ele vai ter um período dos 6 meses, quando ele tem mais despesas, suavizado.
Também foi aprovada a prorrogação do prazo para parcelamento de débitos para contratos em renegociação com o FGTS dos atuais 240 meses para 360 meses e a ampliação de limites de renda para o enquadramento das pessoas físicas que acessam os programas da área de habitação popular. Outra medida aprovada pelo Conselho Curador foi a redução da taxa de juros em 0,5% e 1%, a depender do valor do imóvel financiado pelo programa Procotista. Esta linha de crédito utiliza exclusivamente recursos do FGTS. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Os beneficiários do Auxílio Brasil terão acesso a um novo cartão.
A versão atualizada terá a função débito, que vai permitir movimentar a conta, fazer pagamentos e saques.
E terá também a tecnologia de chip de contato, que reduz riscos de clonagem.
O envio dos cartões será gradual para um público estimado de 6 milhões e 600 mil famílias que ingressaram no programa a partir de novembro do ano passado.
Neste primeiro mês, a previsão é de que sejam emitidos 3 milhões de cartões.
Para a definição do público prioritário, foi levado em conta a qualidade dos canais de pagamento em cada local, com foco em municípios que não têm canal de pagamento da Caixa.
Incentivar o empreendedorismo feminino.
É o objetivo do programa desenvolvido pelo Ministério da Economia, que oferece palestras e minicursos a mulheres para oferecer mais autonomia e liberdade econômica.
A iniciativa está passando por várias cidades brasileiras, como Vitória, Salvador, Macapá e Rio de Janeiro.
Hoje foi a vez de Manaus e reuniu mais de 200 mulheres.
Dona Val França é uma das empreendedoras que participou do dia dedicado ao empreendedorismo feminino. Ela trabalha com artesanato de joias sustentáveis desde 2014, feitos com fios de tucum, fibras, madeiras e sementes. Os acessórios chamam a atenção pelos detalhes que retratam a fauna e a flora amazônica e pelo grafismo indígena. Hoje ela gera emprego e renda para outras mulheres.
Meus produtos não é só uma joia, também é uma geração de renda para outros colegas também.
Com uma programação que percorre todos os estados do Brasil, o SEBRAE segue incentivando mulheres a serem donas do próprio negócio. Nesta quinta-feira foi a vez do Amazonas. A superintendente Lamice Cavalcante falou sobre o principal objetivo do evento.
Que seja um marco em suas vidas para que elas saiam realmente dessa condição de dependência e tragam essa autonomia e esse desenvolvimento para as suas vidas, essa liberdade econômica através da geração de emprego e renda.
Durante o dia, as mulheres contaram com palestras, cursos e oficinas voltados ao empreendedorismo. De Manaus, Érica Oliveira.
As próximas cidades a receber a iniciativa são Vitória, São Luís, Teresina, Brasília e Porto Velho.
Um decreto publicado hoje determina que os postos devem divulgar os preços dos combustíveis de antes e depois da redução de tributos.
A ideia é que o consumidor possa comparar os preços para saber se a redução do ICMS está mesmo sendo aplicada.
O decreto publicado nesta quinta-feira determina que postos de combustíveis de todo o país terão que divulgar os preços que praticavam no dia 22 de junho, um dia antes da publicação da lei que passou a considerar os combustíveis como produtos essenciais. E fixou um limite para as alíquotas de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A medida determina que as informações sejam mostradas de forma correta, clara e legível para que os consumidores possam comparar esses preços aos praticados no momento da compra. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a intenção é dar transparência e permitir que o consumidor identifique facilmente os postos que estão praticando os menores preços. As ações de fiscalização conjuntas da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e dos órgãos de defesa do consumidor vão orientar os postos sobre essa nova medida, que vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Recorde na safra de grãos.
É a previsão de mais um levantamento da Conab divulgado hoje.
O volume colhido deve ser quase 7% maior que a safra passada.
Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de grãos nesta safra deve atingir mais de 270 milhões de toneladas. Na comparação com a última safra, a diferença é de 17 milhões de toneladas, um crescimento de 6,7%. Guilherme Ribeiro, presidente da Conab, comenta o resultado recorde.
Ressalto que a atual safra, embora tenha passado por adversidades climáticas em algumas regiões produtoras, é a maior produzida já na história do país. Isso significa o Brasil ofertando produtos consumidos pelo mundo e, consequentemente, contribuindo para a queda da inflação.
O milho, com expectativa de colheita de 115 milhões de toneladas, e o trigo, com estimativa de 9 milhões de toneladas, tiveram os ajustes mais significativos. Já o arroz e a soja, impactados pela estiagem no sul do país, devem apresentar uma discreta queda. Para o próximo ciclo de plantio, o investimento no Plano Safra é de 340 bilhões de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A estimativa do IBGE também prevê recorde na safra de grãos este ano, com cerca de 260 milhões de toneladas.
O número é diferente da Conab porque o IBGE considera o ano de 2022 de janeiro a dezembro e não o ano safra.
O arroz, o milho e a soja representam 90% da estimativa da produção.
A pesquisa mostrou ainda um aumento de quase 6% na área colhida, que deve ser de mais de 70 milhões de hectares.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional e uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza extradição de equatoriano envolvido em morte de criança.
Presidente do STJ restabelece direitos políticos do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda.
Confira a série especial do TSE sobre desinformação nas eleições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Segunda turma do Supremo aceita pedido de extradição de equatoriano acusado da morte de uma criança de 7 anos.
Ele está preso em Corumbá, Mato Grosso do Sul, desde novembro do ano passado. Ricardo Moreira.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou, por unanimidade, o pedido de extradição do equatoriano Gabriel Eduardo Gonzalez Moya, acusado da morte de uma criança de 7 anos, filha de sua companheira. A solicitação foi apresentada pelo governo do Equador, onde ocorreu o crime no ano passado. A decisão se deu em sessão virtual, finalizada no último dia 1º. Segundo o relator, ministro Edson Fachin, estão configurados os requisitos gerais previstos na Lei de Migração e específicos constantes do Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e o Equador.
O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve os direitos políticos restabelecidos e pode se candidatar nas eleições de outubro.
A decisão em caráter provisório é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Fátima Uchoa.
Uma das liminares concedidas se refere à condenação de Arruda com base na antiga lei de improbidade administrativa por suposta compra de apoio político da deputada distrital Jaqueline Ruiz e do marido dela, Manuel Neto, pelo ex-secretário Durval Barbosa, a mando de Arruda, que foi eleito governador do DF em 2006. O caso ficou conhecido como Mensalão do DEM. Para o presidente do STJ, foi demonstrado o perigo da demora se os efeitos da condenação não fossem suspensos antes do prazo para convenções partidárias e registros de candidatura. A decisão do ministro Humberto Martins vale até que o Supremo Tribunal Federal julgue a possibilidade de aplicação retroativa da nova lei de improbidade administrativa.
Terceira turma do TST decide que prêmio produção deve ser integrado ao salário de trabalhador.
O contrato do profissional é anterior à reforma trabalhista que retirou a natureza salarial da parcela. Anderson Conrado.
O faqueiro de uma empresa especializada na produção de carne em Tangará da Serra, no Mato Grosso, alegou que a parcela do prêmio de produtividade não era considerada no cálculo das horas extras. A empresa disse que a integração do prêmio deveria valer somente até a entrada em vigor da reforma trabalhista. O TRT em Mato Grosso acolheu o pedido do empregado quanto à integração da bonificação à remuneração para fins de cálculo das horas extras, mas limitou a medida a partir do momento em que a reforma trabalhista passou a valer. O profissional recorreu ao TST e o relator na terceira turma decidiu que, de acordo com a jurisprudência do TST, a lei não pode retroagir a fatos ocorridos antes da vigência.
Acordo judicial prevê fim do despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, no prazo de até 5 anos.
O conjunto moderno da Pampulha foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade em 2016.
O Ministério Público Federal, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e os municípios de Belo Horizonte e Contagem celebraram na manhã desta quinta-feira acordo judicial que prevê um plano de ação para implementação e conclusão nos próximos 5 anos de um sistema de esgotamento sanitário que venha a pôr fim ao despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha. As medidas atendem aos objetivos da ação civil pública proposta pela Prefeitura de Belo Horizonte em setembro do ano passado.
Fato ou boato?
Nas eleições brasileiras, não se pode votar pelo celular.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
A votação no Brasil ocorre somente por meio das urnas eletrônicas. E vale lembrar que os dispositivos não são conectados à internet. Elas registram todos os votos e ninguém consegue invadir para mudar o resultado. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Crédito consignado para beneficiários de programas sociais segue para a sanção. Aprovado projeto que reduz impostos para representantes comerciais. Comissão aprova liberação de projetos de irrigação em áreas de preservação ambiental à beira de rios. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que libera crédito consignado para beneficiários de programas sociais como o Auxílio Brasil. O projeto também aumenta a margem desse tipo de empréstimo para servidores públicos, trabalhadores com carteira assinada e aposentados. A reportagem é de Érica Christian.
A medida provisória libera o crédito consignado para quem recebe o benefício de prestação continuada, renda mensal vitalícia e Auxílio Brasil e aumenta de 35% para 40% a margem dos empregados com carteira assinada, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos. Os aposentados do INSS contarão com um limite de 45%, o mesmo de quem recebe o BPC ou renda mensal. Desse montante, 5% serão reservados para o cartão de crédito consignado. Os beneficiários do Auxílio Brasil terão a margem de 40%. O relator, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, argumentou que os juros do crédito consignado são menores do que os do crédito pessoal, cheque especial e cartão de crédito.
Que ele possa acessar o crédito consignado com taxa de juros em média de 20% ao ano. Então, está diminuindo de 350%, está diminuindo de 100% para 20% e está fazendo milhares de brasileiros saírem dos agiotas de empréstimos abusivos e legalizando essas pessoas numa instituição financeira.
Pela medida provisória, não há limite de empréstimos, desde que o montante não ultrapasse a margem consignável. O projeto, que segue para a sanção presidencial, determina que os bancos deverão informar aos clientes os juros, as taxas, o prazo de quitação e o saldo remanescente do salário antes de liberarem o empréstimo.
O Senado também aprovou o novo marco legal para a securitização. O texto ainda cria uma ferramenta para ampliar as opções de amenizar o risco de operações de seguros. Repórter Pedro Pince.
A securitização é um processo que permite a transformação de dívidas em títulos de créditos negociáveis. Até a edição da MP, as regras estavam dispersas em várias leis. Os negócios são feitos por meio das securitizadoras, que são empresas não financeiras especializadas em colocar no mercado títulos representativos de direitos de créditos a receber. A MP também cria a letra de risco de seguro, um título de crédito transferível e de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro. O relator, senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, destaca que a medida provisória atualiza a legislação do setor.
A Câmara promoveu grandes avanços em relação à proposta original. Destaco, entre esses, a inclusão de dispositivos que aperfeiçoaram e modernizaram a disciplina na corretagem de seguros no Brasil. Não era sem tempo.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Mais 202 milhões de reais foram liberados em crédito suplementar pela Comissão Mista de Orçamento para recompor despesas de pessoal de 17 órgãos federais. A proposta aprovada pela comissão deve ser analisada agora pelo plenário do Congresso Nacional. Repórter Bianca Mingotti.
Os recursos serão provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2022, do cancelamento de 25,3 milhões da reserva de contingência e do remanejamento de 4 milhões do Tribunal de Contas da União para fiscalização de recursos públicos. O relator na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, defendeu a aprovação do texto original, sugerido pelo Executivo, sem a apresentação de emendas.
Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do
Poder Executivo encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, uma vez que objetiva exclusivamente reforçar a categoria de programação na Lei Orçamentária Anual vigente.
A proposta deverá ser analisada pelo Plenário do Congresso Nacional.
A Comissão de Agricultura aprovou a proposta que permite a construção de reservatórios de água para projetos de irrigação em áreas de proteção permanente. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Agricultura do Senado aprovou uma proposta do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que permite a construção de reservatórios de água em áreas de proteção permanente para projetos de irrigação. Contrária à iniciativa, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, relatou a preocupação de diversas instituições ligadas à proteção do meio ambiente.
A preocupação deles é que pode, na verdade, ocasionar aí novos desmatamentos e até agravar a crise hídrica e também energética.
O relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, afirma que a ideia da proposta é auxiliar pequenos produtores,
cujo objetivo é atender pequenas e médias propriedades na reservação de água. Para quê? Não é para geração de energia elétrica, é para geração de água na estiagem para atender exatamente as propriedades mais vulneráveis.
Espiridião Amin incluiu na proposta a necessidade de licenciamento ambiental para o projeto de irrigação e também que o imóvel da área onde o projeto será executado esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Plínio Valério, do PSDB, chamou a atenção para a ação de piratas que abordam embarcações para roubar cargas e combustível nos rios que cortam o Amazonas. Ele informou que somente nos primeiros 4 meses deste ano foram 4 assaltos, número que corresponde à metade do que foi registrado em 2021, de acordo com o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas. Nessas ações, 1,5 milhão de litros de combustível foram levados pelos bandidos, insumo usado no abastecimento de postos e na produção de energia.
É um problema a mais para a nossa população, que depende do diesel para ter acesso à eletricidade e assim utilizar geradeiras, televisão e até lâmpadas.
Já a senadora doutora Eudócia, do PSB, comentou a difícil situação enfrentada nas últimas semanas pelos estados de Alagoas e Pernambuco devido ao excesso de chuvas que atingem a região e que tem causado graves problemas à população local. Ela ressaltou que as enchentes em Alagoas já desalojaram mais de 54 mil pessoas e deixaram outras 12 mil desabrigadas. A senadora disse ter atuado junto ao poder público solicitando aos bancos públicos e ao governo federal ajuda para garantir recursos que amenizem os prejuízos das pessoas atingidas pelas chuvas, além da suspensão das parcelas do financiamento habitacional para as pessoas das regiões atingidas.
Ainda estive no Palácio do Planalto e solicitei ao governo federal a urgência para edição de portarias do Ministério do Desenvolvimento Regional, reconhecendo a situação de emergência dos municípios, pois este é um pré-requisito para a liberação do FGTS. Pedi também ao governo federal o envio de recursos para o restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.
Segue para a Câmara uma proposta do Senado que autoriza um novo enquadramento para representantes comerciais e prestadores de serviços de terceiros, como agências de turismo. Com a medida, essas categorias passam a pagar alíquotas menores de impostos. Repórter Érica Christian.
O projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, inclui os serviços de representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros no rol de segmentos que pagam menos impostos na tabela do Simples Nacional. Na prática, os revendedores e agências de turismo, por exemplo, estarão sujeitos às alíquotas que variam de 6% a 17,42%. Hoje, eles recolhem tributos na faixa de 16,93% a 22,45%. Paulo Paim argumentou que o novo enquadramento vai tornar o Simples Nacional mais atrativo.
Esse projeto atende os interesses dos representantes comerciais, reduz a carga tributária, ajudará com isso a aumentar a formalidade no setor.
O relator, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, avalia que o projeto faz justiça com os representantes comerciais e com prestadores de serviços a terceiros.
Traz um enquadramento para todos os nossos representantes comerciais no mesmo nível dos nossos corretores de imóvel. Todas essas duas categorias são extremamente importantes para que os negócios fluam no Brasil.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que cria a Lei Geral do Esporte.
Câmara libera 1 bilhão e 200 milhões de reais a agricultores atingidos pela seca.
Deputados destacam financiamento recorde para o Plano Safra 2022-2023.
Boa noite. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, celebra o anúncio de investimentos na ordem de 340 bilhões de reais para o Plano Safra 2022-2023. Segundo ele, um recorde de verbas para a agricultura.
Delegado Marcelo Freitas cita estudos da Organização das Nações Unidas sobre uma possível crise alimentar mundial a partir do próximo ano. O deputado acredita que a produção brasileira é capaz de alimentar grande parte do mundo e representa uma das saídas para enfrentar o problema.
José Mário Schreiner, do MDB de Goiás, também destaca que o governo federal lançou o Plano Safra 2022-2023 com investimentos de mais de 340 bilhões de reais. O congressista observa que a quantia destinada à agricultura familiar teve aumento de 36%.
José Mário Schreiner ressalta que o Plano Safra prevê financiamentos a juros negativos, apesar de o Brasil registrar aumento na inflação. Segundo ele, isso mostra o esforço do governo federal para enfrentar uma crise econômica sentida não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.
Heitor Xu, do PSD Gaúcho, quer desmistificar a ideia de que os 340 bilhões de reais do Plano Safra serão doados ao setor agrícola. O deputado explica que o dinheiro serve como fonte de financiamento e que os produtores pagarão juros entre 5% e 12%, conforme o perfil do empréstimo.
Heitor Chu também teme que os recursos anunciados não sejam totalmente liberados e acabem antes do final do ano agrícola. Além disso, ele vê a necessidade de rediscutir os valores do seguro que protege o crédito rural em caso de fenômenos naturais, pragas e doenças, pois em alguns casos eles aumentaram em 100%.
Agricultura.
Os deputados aprovaram a liberação de mais de 1 bilhão de reais para pequenos agricultores atingidos pela seca no sul do país. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que libera 1,2 bilhão de reais para compensar perdas de agricultores familiares atingidos pela seca nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os recursos vão atender produtores de municípios que decretaram emergência ou estado de calamidade nos quatro estados. O dinheiro será aplicado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. De acordo com a exposição de motivos do governo para justificar a edição da MP, os níveis de chuva ficaram abaixo da média histórica, como explicou o relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná.
A ocorrência de eventos climáticos adversos prejudicou a produção de agricultores familiares na safra 2021-2022, nos municípios dos estados de Mato Grosso do Sul, do meu estado Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ensejando a necessidade de concessão de rebates nos financiamentos contratados por esses produtores.
Com a medida, os pequenos produtores que obtiveram crédito pelo PRONAF terão descontos que poderão ultrapassar 58% nas parcelas com vencimento entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano. Isso vai valer para os agricultores que não têm cobertura pelo Proagro ou pelo Seguro Rural. A medida provisória foi editada em março, com eficácia imediata, e a aprovação na Câmara foi simbólica, sem votos contrários. Mas a oposição classificou o benefício como insuficiente. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, os agricultores que obtiveram financiamento no segundo semestre do ano passado também deveriam ser atendidos.
Ele precisa de apoio, mas esse apoio veio tarde. E quero aqui dizer que de 1 bilhão e 200 bilhões reservados para esse plano dos agricultores, só 10% foram efetivamente pagos e empenhados. 10%. Então isso é muito pouco. Em segundo lugar, precisa ter uma medida para que ele fez o contrato do dia 1º de julho até 31 de dezembro. Ele também sofreu. O governo Bolsonaro não pode pensar só na meia safra.
A MP que libera 1,2 bilhão de reais para o Pronaf dar descontos para pequenos produtores atingidos pela seca no ano passado, seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, discorda de projeto do Executivo que autoriza a União a ceder o direito à sua parcela do excedente em óleo proveniente do contrato de partilha de produção em áreas não contratadas do pré-sal. Ele alerta que, na prática, a matéria acaba com o regime de partilha do pré-sal.
Rogério Correia ressalta que o mesmo projeto desvincula o Fundo Social do Pré-Sal de investimentos em educação e saúde. Ele lembra que, atualmente, 75% do fundo são destinados às duas áreas. De acordo com o congressista, se a matéria for aprovada, serão retirados 200 bilhões de reais da educação pública.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, critica o governo federal por não limitar as despesas financeiras. Para ele, é incoerente que as despesas primárias, como pagamento de pessoal, saúde e educação, sejam limitadas pelo teto de gastos e as despesas relacionadas à dívida pública, não.
Mauro Benevides Filho cobra dos parlamentares um posicionamento sobre o assunto. De acordo com o deputado, a falta de limitação das despesas financeiras coloca o Congresso Nacional totalmente dissociado do maior volume de gastos do país, que são os 3 trilhões de reais para a dívida pública.
Segundo Valdenor Pereira, do PT da Bahia, além de não socorrer a população durante a pandemia, o governo federal abandona os brasileiros na miséria e na fome. O deputado cita estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que aponta que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil.
Valdenor Pereira acrescenta que, mesmo com a inflação ultrapassando os 13% e a informalidade atingindo 25 milhões de brasileiros, o governo não promove iniciativas de combate à pobreza.
Professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, culpa o governo federal pela crise dos combustíveis. Entre as possíveis medidas que poderiam resolver o problema de forma definitiva, ele sugere mudanças na política de preços da Petrobras e a criação de estoques reguladores.
Professor Israel Batista entende que, no lugar de buscar soluções duradouras para conter os aumentos, o governo federal tenta desviar a atenção dos brasileiros para outros assuntos, gerando mais instabilidade política.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, avalia que a herança do governo federal para o brasileiro é um grande contingente de mortes pela Covid, a volta da inflação e os combustíveis mais caros do mundo. A deputada acrescenta que 33 milhões de brasileiros passam fome e metade da população está na insegurança alimentar.
De acordo com Gleisi Hoffmann, o desemprego é alto e os poucos postos de trabalho criados no Brasil são precários e de baixa renda. A deputada ainda afirma que há um avanço do desmatamento na Amazônia e um estímulo ao preconceito contra negros, pessoas LGBTs e mulheres.
Na opinião de Eli Borges, do PL do Tocantins, não se pode culpar o governo federal pela crise que afeta o país. Ele afirma que muitos problemas econômicos atuais são decorrentes de erros cometidos por gestões anteriores. Para o deputado, é preciso reconhecer que o Poder Executivo tem se esforçado para melhorar a vida dos brasileiros.
Eli Borges avalia que o país já demonstra melhoras em diversos setores da economia. Em relação ao preço dos combustíveis, ele acredita que o governo federal está empenhado em resolver o problema. O deputado também defende mudanças que visam diminuir a burocracia para quem deseja empreender no Brasil.
Desenvolvimento Regional.
Vermelho do PL elogia o trabalho realizado pela Prefeitura de Dois Vizinhos, município localizado no sudoeste do Paraná. Segundo ele, a cidade se destaca como grande exportadora e responsável pelo maior número de abates de frangos do mundo, com cerca de 1 milhão de aves por dia.
De acordo com Vermelho, os dados mostram a importância de Dois Vizinhos para o produto interno bruto do Brasil e, consequentemente, para o agronegócio do país.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, cumprimenta a empresária Maria Regina de Loyola pela posse como presidente da Associação Empresarial de Joinville. Regina é a primeira mulher a comandar a CIG em 111 anos.
Ângela Amin ressalta que o espírito comunitário da entidade foi fundamental para atender as necessidades dos empresários de Joinville, principalmente nos dois primeiros anos da pandemia. Segundo a deputada, parcerias entre a associação e o governo local permitiram, inclusive, a ampliação do número de leitos hospitalares.
Transportes.
Presidente da Comissão de Viação e Transportes, Hildo Rocha, do MDB, se reuniu com representantes do Tribunal de Contas da União para falar sobre a situação de algumas rodovias federais.
Segundo Hildo Rocha, a Comissão da Câmara tem recebido várias reclamações sobre o tema e vai iniciar um trabalho em conjunto com o TCU para melhorar as rodovias.
Nilcimar Fraga, do PP, informa que durante uma audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara sobre a duplicação da BR-101 no norte do Espírito Santo, ficou constatado que as obras não começaram porque o IBAMA ainda não aprovou o licenciamento ambiental.
Nelcimar Fraga explica que quando a BR-101 foi implantada, já estava prevista uma faixa de expansão da rodovia, o que não justificaria a demora para a liberação da obra. Ele pede que o IBAMA não condicione a licença da duplicação a novos estudos, pois, segundo ele, isso seria uma aberração.
Eleições.
Paulo Pimenta, do PT gaúcho, ironiza as acusações de fraude contra a urna eletrônica. Nas palavras do parlamentar, o aparelho nada mais é do que uma caixa ligada à tomada e que, portanto, não teria como ser invadida por hackers.
Paulo Pimenta também contesta o argumento de que é possível fraudar a totalização dos votos. Ele explica que é emitido um relatório ao final da apuração que fica disponível para os fiscais eleitorais, permitindo uma contabilização paralela.
Alexandre Figueiredo, do MDB de Sergipe, assumiu o mandato de deputado federal como suplente. Ele prestou homenagem a seu pai, o ex-deputado Benedito de Figueiredo, e agradeceu o apoio de familiares e amigos.
Alexandre Figueiredo promete lutar na Câmara pelos interesses da população sergipana, sempre com ética e transparência. O parlamentar destaca ainda que sua chegada ao Congresso é um momento importante de sua trajetória política.
Relações Exteriores.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra a eleição de Gustavo Petro para a presidência da Colômbia. Ela ressalta a trajetória do político que, antes de se tornar presidente, lutou como guerrilheiro e foi eleito deputado, senador e prefeito de Bogotá.
Benedita da Silva também comemora a eleição de Francia Marques como vice-presidente. A parlamentar afirma que Marques, ex-empregada doméstica e advogada, representa a luta do povo colombiano.
Homenagem.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, lamenta a morte de Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo. O deputado ressalta que, embora o cardeal fosse reconhecido como conservador em relação à doutrina religiosa, ele combatia a miséria e o empobrecimento do país, sendo muitas vezes taxado de bispo vermelho.
Flávio Nogueira observa que Dom Cláudio sempre se posicionou sobre os problemas sociais de cada época. O parlamentar acrescenta que o religioso era contra toda política opressora aos trabalhadores ou que não favorecesse os mais necessitados.
Ciência e tecnologia.
Para Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, a estreia da tecnologia 5G no Brasil, começando pela capital, Brasília, representa a quarta revolução industrial. A deputada pede que o governo federal se empenhe para levar a tecnologia não só às capitais, mas a todos os municípios do país.
Perpétua Almeida acredita que, para isso, a Anatel precisa esvaziar a faixa das parabólicas, enviando o material de conversão digital a todos os brasileiros. Dessa forma, segundo a deputada, é possível instalar as antenas do 5G e disponibilizar o acesso a toda a população.
Esporte.
O plenário da Câmara aprovou a Lei Geral do Esporte no lugar da Lei Pelé, unificando toda a legislação federal esportiva. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Lei Geral do Esporte no lugar da Lei Pelé, criada em 1998 para estabelecer um marco legal da relação entre atletas profissionais e os clubes. Ao contrário da legislação em vigor, a nova lei considera profissionais todos os esportes e não apenas o futebol. O texto também implementa o Fundo Nacional do Esporte, com regras específicas para o financiamento do setor. A proposta aprovada teve origem no Senado e conta com mais de 200 artigos, que tratam de um amplo leque de assuntos, como as obrigações dos clubes em relação à formação dos atletas, os direitos dos atletas, ações para que ex-esportistas encontrem uma nova carreira ou apoio, obrigação para a prática de educação física nas escolas, paridade entre premiações de homens e mulheres, fontes de recursos, entre outros. O projeto consolida praticamente toda a legislação federal esportiva, e não só a Lei Pelé, em uma única lei. Entre as inovações, o projeto estabelece novas exigências aos clubes formadores de atletas. Entre elas, a obrigação de oferecer aos adolescentes programas de orientação e suporte contra o abuso e exploração sexual, propiciar atividades de cultura e lazer aos jovens atletas e garantir segurança e instalações adequadas para as categorias de base. Esse ponto foi criticado pelo deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, para quem as exigências vão impedir clubes pequenos de formar atletas nas categorias de base.
A gente tem hoje uma estimativa da CBF que, no caso de quase 600 clubes profissionais no Brasil, apenas 38 têm condições de atender os requisitos legais já existentes para o funcionamento de categorias de base. Com as exigências que estão sendo adicionadas aqui, embora eu entenda a boa intenção delas, nós vamos reduzir ainda mais o número de clubes brasileiros que têm condições de contratar jovens atletas e que vão ter condições de formar futuros atletas no Brasil.
O plenário alterou três trechos do projeto. Uma das alterações estabelece que, para receber recursos federais, as entidades esportivas terão que assegurar a presença de pelo menos 30% de mulheres no seu conselho fiscal. O texto apresentado pelo relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, previa essa exigência apenas a partir de 2028 e o prazo foi retirado por meio de uma emenda apresentada pelo PT. Os deputados também aprovaram a emenda apresentada pelo deputado Afonso Ran, do PP do Rio Grande do Sul, que cria uma fonte de arrecadação para a Federação das Associações de Atletas Profissionais, a FAAP, entidades de apoio a ex-atletas. A emenda garante para a FAAP 0,5% do salário dos atletas e 1% do valor das transferências nacionais e internacionais dos atletas. Outro destaque, este apresentado pelo PSOL, retirou do texto as isenções fiscais previstas para empresas promotoras de eventos esportivos, que, de acordo com a proposta, não precisariam pagar imposto de renda e tributos como IOF, IPI, CSLL, PIS/PASEP e COFINS. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, esse trecho do projeto beneficiaria inclusive grandes empresas.
Que empresas? São pequenos clubes? São grandes empresas promotoras de evento? Porque daí muda tudo. Uma política de isenção tributária para pequenos, médios, para ajudar a gerar emprego, desenvolver o esporte é uma coisa. Outra coisa, na carona da Lei Geral do Esporte, ter uma isenção ampla, geral e restrita para todo mundo.
O projeto obriga sites de apostas esportivas a terem sede no Brasil para patrocinarem equipes esportivas, ou seja, para divulgarem suas marcas. Além disso, prevê a concessão da Bolsa Atleta também para os atletas guia e para os competidores dos Jogos Olímpicos que reúnem pessoas com deficiência auditiva, as surdo-olimpíadas. Também inclui o Esporte Master entre os que recebem recursos das loterias, duplica as penas para os crimes de racismo no esporte e prevê como condição para que promotores de competições recebam recursos do Sistema Nacional do Esporte a paridade da premiação entre homens e mulheres. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, ex-atleta olímpico de natação, defendeu o texto e listou pontos positivos da proposta.
As novas exigências aos clubes formadores, Bolsa Atleta estendendo atletas guias para competidores das surdo-olimpíadas, a inclusão do esporte master e destinação de percentuais dos recursos lotéricos, a duplicação das penalidades para crimes de racismo no esporte e a educação nas escolas com carga horária mínima de 150 minutos semanais. Essa é a cereja do bolo. Educação física obrigatória no ensino básico.
O projeto considera as atividades do profissional de educação física, bem como os locais em que essas se desenvolvem, como serviços públicos essenciais. Esse foi um dos pontos destacados pelo relator do projeto, deputado Felipe Carreiras.
A gente reconheceu e empoderou profissionais que foram extremamente injustiçados na pandemia, que são os profissionais da educação física, que são profissionais de saúde. Esta casa reconheceu que profissional de educação física é essencial, assim como clubes e academias em locais que promovem atividade física. A OMS reconhece da importância da atividade física como saúde.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que institui a Lei Geral do Esporte volta para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.